Ora, viva muito boa noite e seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 754. Conversas para ouvir quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Em alternativa, pode também encontrar-nos em rumo.pt, secção de programas. Estão lá as nossas emissões disponíveis para escuta e também para download. Nova semana, nova conversa, aqui apresentada pelo António Ferreira.
Boa noite. Embora uma figura ligada ao mundo editorial, mas no papel da edição, a escolha, a divulgação de autores e autoras, o convidado desta noite fez a estreia em junho deste ano, como e na condição de escritor romancista. Falamos de Rui Couceiro, o autor, o romancista de uma obra, Baioa Sem Data para Morrer. Uma edição da Porto Editora, sem grandes considerações, sem outras adjetivações também à volta desta sua primeira obra, é um retrato feliz, conseguido, do Alentejo profundo, de homens e mulheres que olham para a vida e percebem que ela está no final. Leiam-no, irão perceber uma das novidades ou inovações que este romance também transporta. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço, sempre com consciência cívica, claro, tudo isto acompanhado com melhores leituras.
Rui Couceiro nasceu no Porto em 1984. É licenciado em Comunicação Social, mestre em Ciências da Comunicação e tem uma pós-graduação em Estudos Culturais. Estagiou na SIC e foi correspondente da Lusa. Em 2006, abandonou o jornalismo e durante 10 anos foi assessor de comunicação e coordenador cultural da Porto Editora, até que assumiu funções de editor na Bertrand, tendo desde então a seu cargo a chancela Contraponto. É responsável, juntamente com a escritora Filipa Martins, do programa A Biblioteca D, transmitido na Rádio Renascença. Escreve para o site da revista Visão e é membro do Conselho Cultural da Fundação Eça de Queiroz. Baioa Sem Data para Morrer é o seu romance de estreia, publicado este ano pela Porto Editora.
Couceiro, como surge esta vontade de manifestar e projetar no texto, aquilo que poderá ser uma ficção, ou pelo menos uma história daquilo que é o romance em Portugal, a sua forma de olhar para a realidade e depois fazer ou realizar a transposição criativa para texto para este romance, Baioa Sem Data para Morrer, que é uma das excelentes, das ótimas surpresas deste ano de 2022.
Boa noite, António, e obrigado pelo convite, antes de mais. É com muito gosto que aqui estou neste programa que, como o António e eu bem sabemos, já conheço há tantos anos, estando do outro lado, do lado dos editores. Este romance, ou ideia para este romance, surgiu há muitos anos. Eu fiz uma primeira versão do livro, comecei há mais de 10 anos, penso, há 11 ou há 10 anos, com a qual não fiquei nada satisfeito, fiquei, aliás, bastante frustrado, e decidi, depois de 2 ou 3 anos a trabalhar nesse livro e de o terminar, decidi arrumá-lo numa gaveta, talvez numa pena ou no disco duro. Não o eliminei por respeito, pelo trabalho que ele me tinha dado, pelo trabalho a que eu me tinha dado, mas foi essa a minha vontade, porque achei que ele estava muito aquém daquilo que eu entendia, que seriam os mínimos olímpicos para, equacionar uma publicação ou até em certa medida, para não me envergonhar perante mim próprio. E portanto desisti dessa ideia durante bastante tempo, dei-me a outro tipo de escrita, à escrita académica, fui fazer um doutoramento, e quando tinha até o doutoramento já perto da conclusão, a tese já, a investigação toda feita, a componente letiva feita, a investigação feita, a redação da tese até bastante adiantada, eu vi-me obrigado a desistir por uma questão de honestidade para comigo próprio, porque aquilo que me acontecia todos os dias quando eu trabalhava quando eu trabalhava na tese era sentir vontade. O que acontecia é que eu sentia vontade de escrever outras coisas, de escrever aquela história que tinha abandonado uns anos antes. E, portanto, pus a tese de lado e decidi regressar àquelas personagens, àqueles lugares e às ideias que me tinham seduzido para a escrita e tentar de novo. Já com outra bagagem, com muito mais livros lidos, com muito mais reflexão em torno daquilo que eu entendo que é ou deve ser a ficção, e atirei-me novamente ao grande desafio que sentia ter em mãos, que era o de fazer um livro com o qual eu, enquanto leitor, me identificasse. A única intenção que eu tinha, António, era a descrever um romance do qual eu gostasse. Eu não queria obedecer a fórmulas, não queria seguir diretrizes de género, não queria procurar, não queria procurar ou não queria ceder a determinados facilitismos que, enquanto editor, eu consigo facilmente identificar para conseguir chegar a mais leitores. Não queria fazer nada disso. Queria, isso sim, escrever um livro que eu, enquanto leitor, gostasse de ler. Algo que contivesse as várias dimensões que normalmente me seduzem na ficção. E foi isso. E foi isso que tentei fazer. E foi por isso que me balancei a escrever esta segunda versão do meu primeiro romance.
Mas uma das questões que pode aí também fazermos uma leitura, uma interpretação, é que duas coisas são importantes. Por um lado, a noção e a ideia do que deve ser ou o que deverá ser, no seu entendimento do Rui, o que é o romance, e depois a própria satisfação, ou pelo menos olhar para o trabalho feito, e ficar satisfeito, o que também remete para uma realidade importante da retórica, se quisermos, dos géneros literários, que é a consciência da construção da obra literária, do romance propriamente dito. Percebe-se que tem consciência, sem ser um autor ou um narrador omnisciente, porque isso já será o aspecto formal do romance em si, mas julga, colocando-se até talvez numa situação intermédia, como construtor de um romance, como feitor de um livro, de uma história, de um olhar simbólico sobre a realidade, também ao mesmo tempo se colocar no papel de eventual leitor do produto final. Ou seja, todo o receptor, todo o leitor, no fundo, é o exercício do processo quase linear da comunicação entre o emissor e o receptor. A mensagem tem que ser descodificável ou descodificada pelos dois elementos principais daquilo que é a comunicação, neste caso, a comunicação literária. Percebe e entende, ou nós percebemos que é assim que funciona ou deverá funcionar, ou por outra, para o autor, o escritor, o romancista Rui Couceiro, são condições sine qua non, ou aquilo que é, vamos lá, o miolo do que poderá ser ou a trave mestra da construção de um romance ou do romance, no caso.
António, eu, enquanto indivíduo que trabalha há 16 anos na área editorial, tive, como imagina, a oportunidade de pensar muito sobre a literatura, de construir ideias a partir das ideias dos outros, como sempre acontece em tudo na vida. Isto é uma construção coletiva e o romance é uma construção coletiva. E ao longo dos anos fui dentro da minha cabeça, não ignorando determinadas matrizes canónicas que eu considero válidas, mas procurando fazer uma reflexão própria, fui moldando a minha ideia do romance, daquilo que eu acho, eu não quero dizer daquilo que eu acho que deve ser, daquilo que eu, enquanto leitor, mais aprecio na construção romanesca. E foi por ter desenvolvido, produzido alguma reflexão e solidificado uma ideia daquilo que eu entendo que me interessa na ficção romanesca, como dizia, que parti para a escrita deste livro já com uma ideia sólida, bastante estabelecida, se é que me faço entender. Isso advém muito do facto, como é evidente, e acho que isto acontecerá com todos os autores de ficção, do facto de eu ser um consumidor, um grande consumidor de romances e de novelas e até de contos, de ficção em geral. Aquilo que, as ideias que nós, de alguma forma, estabelecemos para nós como válidas, são ideias que se vão construindo à medida que nós vamos lendo, tal como as ideias que se geram das obras são construções coletivas, não é? A ideia que nós temos hoje da obra de Camilo, ou da obra de Garrett, ou da obra de Pessoa, ou da obra de Eça, é fruto de uma construção coletiva. O autor tem uma intenção, mas essa intenção está muitas vezes distante do resultado, da forma como, muitos anos depois, se olha para uma obra. O olhar que temos da obra desses autores clássicos que eu referi é conjunto de milhares e milhares e milhares de leituras feitas por leitores comuns, como nós, feitas por leitores especializados como os editores, os académicos, os críticos literários, e tudo isto junto, de alguma forma, de algum modo, dá forma à imagem e à ideia que se cria de cada obra. E o mesmo acontece em relação ao romance, que tantas vezes já esteve na boca de muitos, ou na escrita de tantos, pelas horas da morte,
Pois, já foi
com
anunciada a morte há muitas vezes, não
tantas
é?
vezes, tantas e tantas vezes, e nunca morre. E eu acho que, e agora indo um pouco mais ao encontro daquilo que eu entendo ser muito interessante no romance e na ficção em geral, eu acho que um romance é, desde logo, ou sobretudo, um espaço de grande liberdade. Um espaço para o qual convergem uma série de realidades, uma das quais, a meu ver, uma das mais poderosas e das mais importantes, que é a imaginação. E estou a dizer isto para fazer uma ponte, justamente para a minha concepção de romance. Eu acho, de facto, que a ficção mais interessante é aquela que é baseada e construída a partir da imaginação. Há, se calhar, aqui poderíamos fazer uma divisão entre os escritores da imaginação e os escritores da história. Eu sou muito mais adepto e muito mais leitor, ou um leitor mais interessado, dos escritores da imaginação do que dos escritores da memória ou da história, se preferirmos. E, portanto, admirando mais uns, também é, para mim, natural eu tentar seguir-lhes os passos, até porque, e aí por uma questão de honestidade, talvez não houvesse outro caminho, as minhas características próprias apontam também mais nesse sentido.
Uma das coisas também, e aqui coloco-me um pouco no papel do advogado do diabo, há duas, uma questão importante, o papel do editor e o papel do escritor. Sem ir muito longe, há exemplos deste tipo de dupla realidade ou vivência, se quisermos, por parte de uma pessoa, de um sujeito criador, mas, e estou a falar de Joseph Mitchell, que foi editor durante uns anos da New Yorker, ele tinha critérios, estabeleceu os parâmetros por onde os colaboradores da revista iam enviando os contos, iam afinando para aqui, para acolá, seguindo as suas orientações, e depois acabamos por perceber que essas ideias que Mitchell teve, ou teve, no caso, tinha à época, acabaram por aparecer nos livros, dois, três, que estão traduzidos cá em Portugal, que é o que interessa referir. Até que ponto é que o papel de editor, quando tem uma ideologia, se quisermos, do que deverá ser um romance, um conto, uma novela, e depois a sua própria voz como criador, como é que esta dupla articulação, há outros exemplos, como é fácil de perceber, de qualquer das maneiras, como é que esta dupla articulação convivem serenamente com, neste caso já a posteriori, ao ponto de Rui Couceiro, escritor, acabar por nos dar Baioa sem data para morrer. Como é que isto funciona? Porque o papel do editor manda podar, manda cortar, manda acrescentar, ou manda, se quisermos, banir, entre aspas, no bom sentido da obra, determinadas caracterizações, determinadas intensidades psicológicas, retratos e afins. Como é que dá o salto e se coloca depois, ou por outra, não há aqui uma sobreposição entre a vontade daquilo que gostaria de ter, e isto não tem nada a ver com uma leitura psicanalítica, nem nada que o pareça, e aquilo que é a insatisfação e depois o produto final, que é Baioa sem data para morrer. A minha concepção, a minha ideia, a minha, sem lhe chamar ideologia de romance, é este que vocês têm agora a oportunidade de ver. Até que ponto é que convivem serenamente este Dr. Jekyll e Mr. Hyde, se quisermos?
O António, quando falou em editor da New Yorker, permita-me, eu pensei que ia referir aquele episódio do Roger Angel, uhum, quando recusou na New Yorker, em 1981, uhum, um original do Gabriel García Márquez. Pensei que iria falar disso.
Não, estava a falar do anterior.
Exatamente. Uhum. No que diz respeito à questão que me coloca, dessa coabitação uhum, entre esse Jekyll e esse Hyde, uhum, Há dois caminhos para a resposta. O primeiro tem que ver com o facto de eu ser um editor de não-ficção. Uhum, e, claro, portanto, claro. Sim. Eu trabalho durante uhum, a maior parte do meu tempo com livros de não-ficção. Uhum. Poucos deles escritos por autores que vêm da área da ficção, mas ainda assim alguns, uhum, o Bruno Vieira Amaral, claro, a Isabel, claro, Rio Novo. O Paulo José Miranda e vários outros, com os quais tenho o prazer de trabalhar, o Álvaro Magalhães também.
A Isabel Rio Novo, por exemplo.
A Isabel Rio Novo já referi também. São autores com os quais eu tenho o privilégio, uhum, de poder trabalhar e com os quais aprendo também. Uhum. Mas, de facto, há uma separação entre a ficção e a não-ficção. A ficção fica para a minha vida autoral, a não-ficção para a minha vida editorial, embora eu também tenha algumas incursões pela ficção com determinados autores com os quais trabalho. Poucos. De todo modo, há também um outro caminho que eu posso referir. O facto de eu ser editor naturalmente e de estar há vários anos neste meio, naturalmente me ofereceram determinadas noções, um reforço de sensibilidade, talvez, para certas realidades. No fundo, prepararam-me para muita coisa. O próprio convívio com autores me preparou para muita coisa, na medida em que eu, se calhar, percebo melhor o processo criativo, Se eu não tivesse contacto com autores, talvez eu achasse demasiado frustrante certos momentos, talvez eu não conseguisse superar algumas dificuldades, mas enquanto editor eu estou numa posição de privilégio porque eu sei que tudo aquilo que eu vivo enquanto autor de um livro já foi vivido por outros e, as mais das vezes, eu já vi outros viverem momentos semelhantes a esse. E, portanto, semelhantes a esses. E, portanto, tudo isto não está revestido de novidade ou de surpresa. E, portanto, eu entendo que tenho uma certa vantagem competitiva por ser uma pessoa que trabalha no meio. Isso parece-me natural.
Claro.
E outros editores que são também autores
Claro, claro, a gente
terão a
conhece, claro,
mesma
claro, claro, claro.
vantagem. Há-os também em Portugal, Francisco José Viegas, a Maria
Claro,
do Rosário
Rosário
Pedreira,
Pereira.
entre outros.
Até Manuel Alberto Valente também escreveu,
Manuel
também
Alberto
do.
Valente e outros
E
mais
outros e
que
outros,
também
claro, também.
fizeram livros, Francisco Valo,
Claro.
outros mais, também fizeram livros de ficção, de poesia. Há vários casos, vários casos. José Carlos Vasconcelos,
Também, claro, claro.
muitos outros. O que não surpreende, não é? Porque quem trabalha nos livros como editor, trabalha porque gosta de livros, porque gosta de ler e provavelmente de escrever. E, portanto, é muito natural que no meio editorial livreiro, não é, exista muita gente com aspirações, muitas delas legítimas, a um dia publicar uma obra ou a escrever, sem publicar, portanto, isso depois depende da vontade de cada um, mas não surpreende que assim seja, não é?
No.
E agora vamos ao livro, não iremos contar a história, como é óbvio, nem nada que o pareça. Iremos aqui numas peças quase que tentaremos encaixar de maneira e modo para os nossos e as nossas ouvintes partirem na busca e na leitura e depois na compreensão deste livro, mas começa logo que é na página 9, o início do romance, é muito intrigante neste sentido. Aqui se fixam memórias e fantasmas, tantas vezes, se não todas, a mesma coisa. Aqui se grava, aspas, abrir parênteses, perdão, até quando? O que foi vivido apenas por meia dúzia. Aqui se junta um pó de um pedaço de nada. Fica aqui o diário de bordo, estabelecido o que nós iremos encontrar a partir de mentira e verdade, logo a seguir, e depois uma aldeia caducando. O entendimento, aquilo que é o estabelecer o edifício do romance, é muitas vezes, ou pelo menos para o escritor, o romancista Rui Couceiro, esta tentativa de harmonizar os restos, aquilo que fica do seu entendimento do que é a articulação entre homens e mulheres no quotidiano, porque a literatura, ao fim e ao resto, também uma das possíveis noções de literatura é esta, pode ser esta, como há outras várias. De qualquer das formas, a partir daqui vai tentar construir quase como um ser exterior, que é quase que dar vida ao pó, à massa, ao barro que iremos encontrar a partir da página 11. O autor, o escritor Couceiro, diz-nos aqui que, quase como um manual de intenções ou de instruções para o bom uso deste seu romance, é pó e do pó regressarás. Ou sais do pó, surgiste do pó, do barro, e depois vai moldando os seus personagens num espaço muito concreto, dois ou três, já lá iremos adiante, e depois termina tudo, toda esta ficção no voo de noites que passaram, umas e outros tempos se alimentando, e as andorinhas, abelharucos, milhafres e cegonhas bateram asas para outras latitudes. O que ficará disto tudo será sempre o barro que iremos contatar após a nossa leitura, uma obra admirável no final deste Bioa Sem Data para Morrer.
António, deixa-me só fazer aqui uma referência. Quem diz isso é o narrador, não é o autor.
Sim, sim, claro, claro, mas o narrador, eu não estou a dizer que é.
Eu percebo.
Percebemos, calhar, os que lerem vão perceber, e fez bem, alertar.
Se calhar esse narrador, claro, está mais, claro, distante do autor do que outras personagens.
Claro.
E no começo ele faz uma espécie de advertência, como o António disse. São dois pré-capítulos, por assim dizer, o capítulo 0 e o capítulo 0.1. Capítulo esse, 0.1, que termina com o anúncio da morte de todas as personagens do livro.
Nem mais.
Portanto, nós sabemos, à partida, que o narrador viu morrer todas as personagens daquela história. E sabemos que todas elas, naquele período, morreram. E, portanto, isso funciona, dizia eu, como uma espécie de declaração de intenções. Por um lado, ele alude ao entendimento que o leitor pode fazer daquilo que é a mentira e a verdade. Há um jogo e uma constante alusão às memórias e à forma como as memórias podem ou não moldar-se com o passar do tempo, e há uma tentativa de algum modo localizar o que vai ser narrado num espaço de não total certeza, que de resto aparece através de de mais algumas chamadas de atenção ao longo do próprio livro. E é isso que procura o narrador fazer no começo desse livro, para além, como eu dizia, de anunciar o desfecho da própria narrativa.
Uma das interpretações possíveis para isso é provocar, vamos lá, o efeito encantatório de leitoras e leitoras. Se todos morreram, avancemos então para a descoberta desta realidade que o narrador, ou o escritor, ou sem, não é, ou nos apresenta. É um pouco, se morreram todos, o que é que eu, nós, eles e elas, iremos fazer após, ou iremos ter.
É muito simples, António. É o mesmo que, por exemplo, num livro como A Morte de Ivan Ilitch, de
Sim, do
Tolstói, não é?
Tolstói.
Nós sabemos, à
Sim,
partida,
claro.
só lendo o título, que Ivan Ilitch morre.
Morre, claro, claro.
Não deixamos de entrar no livro. Aliás, é um pouco por isso o António terá aí o livro na mão, e eu não, mas é um pouco por isso que eu utilizo como epígrafe essa frase de Hemingway, que no fundo tem muito que ver com isto. Ele diz que todas as histórias, espero não me enganar, mas todas as histórias, se terminadas no momento certo, acabam em morte. É qualquer coisa deste
É
género.
assim,
Ajude-me, António,
é
porque eu não sei de cor a frase.
todas as histórias, se prolongadas o
Prolongadas o
suficiente,
suficiente,
acabam em morte.
acabam em morte.
Claro,
É isso,
claro,
é
claro.
exatamente assim. E de facto, nós sabemos que à partida é isso que acontece. Pois o autor escolhe qual é
Mas
o
a
momento
questão
em que
também tem aqui o
para.
contraponto, o Rui Conceiro também coloca aqui um extrato de uma citação de Doris Lessing. Não há qualquer dúvida de que a ficção trata melhor a verdade.
Pois é, gosto muito dessa frase
Pois
também,
é, pois é,
da
pois é.
Doris Lessing,
Pois é, é.
porque de facto eu acredito que muitas vezes a ficção nos permite perceber melhor a condição e a natureza humanas, melhor até do que a própria realidade. Acho que muitos de nós se forjaram enquanto seres humanos mais lendo romances do que com a própria vida. Isso é muito interessante de perceber, sobretudo até no domínio dos próprios escritores. Há muitos escritores que quase só viveram nos livros, não experienciaram, não viveram fora da ficção. Sei lá, podemos sempre falar da vida fechada e pequena que tinha Fernando
Fernando
Pessoa.
Pessoa, claro, é um
Não é que
exemplo,
é
claro.
se calhar é um dos primeiros exemplos que nos
Que nos
ocorre.
ocorre, claro.
E eu acho que, de facto, a ficção tem esse poder. O poder de, ao mimetizar a vida, conseguir dar-lhe um corpo mais tangível, muitas vezes até mais exequível e até mais assimilável,
E até
ou mais
verosímil, a
facilmente
famosa noção
assimilável.
de verosimilhança, ou seja, a
Se
plausibilidade
claro,
para quem lê, porque um
é claro
arremedo da
que
coisa
nós.
não faz sentido nenhum para leitores e leitoras, olham para aquilo. E depois deixe-me colocar-lhe outra questão, ou outra eventual leitura, minha leitura, que é, há aqui uma dupla harmonização, não é articulação, mas uma dupla harmonização entre narrador e escritor, em que, já que o narrador não pode ser um deus, ou o escritor, o romancista, não pode ser um deus ex machina, que nos dá quase como a sensação de um manipulador de marionetes que vai desenvolvendo e fazendo-as circular nos vários cenários, deixa isso para o narrador, personagem criado pelo tal deus ex machina, ou seja. Mas há aqui uma interligação, uma harmonização entre possíveis opostos, nas noções abstratas, se quisermos.
E quais são esses opostos, António?
Entre o narrador,
Ajude-me porque
que
temo não ter
é
entendido.
o narrador, é o próprio um
Sim.
personagem do próprio romance, o romance completo sem o narrador não existiria, mas a projeção que é feita do exterior, pelo próprio romancista, ao não querer dar aquilo que é a noção de manipular em absoluto o próprio texto, dá essa liberdade ao narrador, mas nós iremos perceber que há aqui um criador que, ao fim e ao cabo, não...
Não sei se concordo, porque eu poderia ter criado aqui outro tipo de narrador e utilizado outras técnicas narrativas que não quis utilizar. Aqui o que nós vemos é a perspectiva daquela personagem. A história poderia ser contada por outra personagem.
Claro.
Há nomeadamente uma.
Há uma até que poderia contar, que está
que
cá.
Poderia contar, claro, exatamente, claro. A história, numa outra perspectiva, mas não, eu não creio que seja, que o narrador seja um joguete. Eu acho que é muito mais uma porta de entrada para um conjunto de episódios e é uma das duas possíveis portas para esse conjunto de episódios. Seria interessante também, no meu entender, até enquanto autor, fazer o exercício e perceber como é que a história funcionaria se fosse contada através da outra perspectiva. Acho sobretudo que que o emprego de um narrador participante como este e que como este está implicado em tudo o que acontece na história tem a grande vantagem de permitir a quem lê estar na ação. Portanto, há um convite a uma presença dentro da própria ação feito através do próprio narrador. Essa foi o principal motivo para eu optar por um caminho narrativo deste género.
Uma das coisas também que, antes de avançarmos também rapidamente, porque o tempo também avança, é tenha consciência que este seu romance é, e eu acho que sim, acho que tem, já falámos sobre isso, sem revelar nada, de qualquer das formas há uma posição rural e urbano. Há um mundo que se perde, não é um mundo, vamos lá, não é um romance saudosista por um paraíso perdido, de qualquer das formas, há um caráter quase pícaro, não é bem a noção do pícaro tradicional. No entanto, a dar o passo do seu romance faz lembrar muito a ideia de entremês. Não é por acaso que aparece Floripes e designações. Os próprios personagens têm nomes que remetem quase para uma característica do teatro vicentino, todos eles, assim, um tanto ou quanto, vamos lá, translocados no bom sentido, em que falam e manifestam a sua vontade interior da forma mais imprevisível ou imprevista de um discurso que se opõe e provoca estupefação no narrador, porque é um personagem que vem da urbanidade, da cidade, do litoral, e é esta vontade, porque grande parte do romance nós percebemos sempre a cidade em fundo, mas todo ele se desenrola num outro mundo, num outro tempo, apesar de termos aqui as datas de 2015, 2017, provavelmente 1991, quando tudo começou. Portanto, há aqui esta vontade de uma construção. Não é um regresso a um paraíso perdido, mas é o regresso, provavelmente, ou pelo menos, fazer-nos encantar com personagens que, à partida, nós nem estamos lúcidos, nem conscientes da sua existência, ou do mundo, de uma afetividade, de uma relação, de uma amizade, de uma sexualidade, que provavelmente na sociedade da velocidade, que é a nossa, da cidade, não tem sequer a mínima ideia de que isto ainda existe, e nos dá neste teatro, quase nestas comédias vicentinas, neste século XXI.
Há uma evidente vontade de colocar o foco num contexto distinto daquele em que a maioria das pessoas hoje vive, que é um contexto urbano. Isso é evidente. E há também algo que ressalta, que tem um pouco que ver, e que se calhar se vê sobretudo, melhor dito, na personagem do narrador. O narrador, isto pode dizer-se sem.
Eu digo-lhe isto porque muitos destes personagens que aqui estão, ou quase todos, tirando um ou outro, vamos lá, secundário, mas muito presente, como é o Dr. Bartolo, e outros assim, muitos deles poderiam fazer parte de uma farsa de Gil Vicente, por exemplo, de um teatro, talvez de Nicolau Tolentino, ou algo assim parecido,
Eu
ou
não
até
digo que não
António José da
haja.
Silva, ou António José da Silva.
Eu não digo que não haja no livro uma dimensão picaresca. Acho que há. Não sendo um romance pícaro.
Claro,
Mas acho que há
claro, claro.
uma dimensão picaresca. Agora, acho também que em muitas destas personagens se identificam traços, de personalidade e traços que dão forma a personas que existem fora daquele contexto e que podem existir fora daquele contexto. O que, de algum modo, como eu dizia, acho que o narrador faz é dar conta de que, enquanto vivia na cidade, o narrador é um professor, sem colocação, com uma vida, um pouco desorganizada no momento em que a ação começa. Que penso que é lícito dizer, se sente só, vive só, vive uma solidão excessiva, mesmo vivendo numa grande cidade como é a capital, como é Lisboa.
Lisboa, claro.
E acontece, sucede o oposto, ele passa a sentir o oposto quando vai para um contexto de aparente desaceleração. Para uma aldeia com apenas 6 habitantes,
Gorda e feia, ainda por
Gorda e
cima.
Feia, assim se chama, e começa a reparar numa série de coisas de um contexto que é muito diferente daquele que ele conhecia e que por isso principia por chamar-lhe a atenção, e começa depois disso a ligar-se às pessoas. E o que é curioso é que ele vive menos só num contexto mais pequeno do que vivia na cidade, numa área metropolitana com 1 milhão de habitantes. Isto não transporta nenhuma tese, não há aqui nenhuma
Claro,
tentativa de romantização do rural,
claro, claro.
mas há como que uma vontade de iluminar uma realidade que é desconhecida para muita gente, apesar de nós sermos um país pequeníssimo. Mas as assimetrias são enormes. Somos um país inclinado para o litoral, com uma macrocefalia urbana evidente, com um abandono claro, ou que vota a um abandono claro uma grande parte da população. Por isso é que, a dado momento, o narrador diz que o Estado parece que nunca chegou àquela região, que é uma região muito interior, aliás, também fronteiriça, quase a chegar a
Pois,
Barrancos,
na Raia
na
Alentejana,
Raia, sem dúvida. E o narrador diz isso mesmo: o Estado nunca chegou aqui.
Aliás, as
E
estações de rádio que se escutam, até maioritariamente,
são
são
espanholas.
espanholas.
E, portanto, há essa vontade, sim, de colocar o foco ali e de levar o leitor a questionar-se se não conhecer aquela realidade, pelo menos a ter uma noção de que há outras coisas.
Sem paternalismos, percebe-se que o narrador compreende Joaquim Baiolo, compreende a Fadista, Zulmira, o Zé Patife, todos os personagens, o Taberneiro, o Adelino, as suas emotividades, as suas flutuações de humor, as suas angústias, e depois o romance, apesar de uma certa lentidão muito típica do interior, dá a impressão, ou pelo menos permite-nos a interpretação, de que estas pessoas vivem, estão de bem consigo próprias, não é?
Algumas até se matam.
Até se suicidam, portanto. De qualquer das formas, eu queria chegar aí, que é para não retirar, mas pronto, já que está dito, está dito. O romance torna-se, ganha aceleração, alguma velocidade, na viagem ao Penedono, a um sítio, a um local onde o sagrado e o profano, ou o fantástico, se irá, vamos lá, misturar com estes, com alguns dos personagens, com o narrador, nomeadamente, que vão de romagem até à terra ou à tumba do Dr. Bartolo. É esta também a ideia que este romance vai ou sem data para morrer, porque todos têm data para morrer. Está tudo escrito, foi tudo escrito pelo Dr. Bartolo, e Joaquim Baioa é aquele que escapa, vamos lá, a esta a predestinação ou premonição por parte do Dr. Bartolo. Quer dizer, a nós leitores, que este mundo de gorda e feia, este mundo não é uma idealização, quase como o Val de Santarém, de Almeida Garrett, nas Viagens da Minha Terra, mas este mundo ainda é, vamos lá, redimível, ou seja, não está perdido. É, apesar de nós sabermos que o narrador regressará à sua vida, porque Dona Fatinha está sempre a apelar ao bom senso do filho, sai daí porque também te pode acontecer a mesma tragédia.
Pois, se estão aqui todos a morrer, a mãe não quer que ele morra,
claro,
também.
Também não quer. Mas é isto que está plasmado neste Baioa sem data para morrer.
O António...
Eu coloco-me no papel do leitor, não é? Vai-me permitir,
sim,
pelo menos.
Sim, sim. Eu também me coloco agora no papel do leitor. O autor, antes de entregar, ou até entregar o livro ao seu editor e o ver publicado, tem total domínio sobre a narrativa. A partir desse momento, a partir do momento em que o livro sai, deixa de o ter. E para mim é muito curioso e é muito interessante estar nesta posição em que estou hoje, a aprender sobre o meu livro. E de cada vez que alguém me fala, de que alguém faz uma leitura e me fala dela, como é o seu caso, eu aprendo sobre o meu livro. Eu acho que o que diz faz sentido. De facto, a minha intenção em relação a este livro era, e com isto regressamos ao começo da conversa, era uma intenção mais ou menos clara. Aquilo que o leitor hoje entende do livro e que, portanto, dá forma ao que ele é outra. Eu acho que, e concordo consigo, que essa viagem ao encontro do Dr. Bartolo Proença de Melo, já desaparecido fisicamente, mas não desaparecido da história, eu acho até...
Acompanhou
hoje,
sempre a história? Provavelmente.
Sim, daquele enredo. Eu acho que, hoje, por conta das opiniões que vou recebendo dos leitores, eu acho até que o Dr. Bartolo é uma das personagens mais presentes na história.
Claro.
Não só pela importância que tem, mas também porque paira sobre a narrativa quase como um fantasma. Ele está constantemente a ser referido e lembrado. E depois há essa peregrinação ao encontro do local onde está sepultado e que, de algum modo, permite que se desencadeie uma série de outros acontecimentos que depois vêm a resolver... pelo menos estas 470 e qualquer coisa
páginas. É a síntese, a tese, a antítese e a síntese.
Isso,
do
romance.
Termina assim mais uma edição de Livros com Rumo. Este foi o programa número 754. Conversa com o Rui Cousseiro a propósito do seu romance de estreia, Baioa, sem data para morrer. Uma edição da Porto Editora. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Marcamos encontro. Tenha uma boa noite.